Os partidos políticos concorrentes às próximas eleições estão a ser encorajados e desafiados a mobilizar toda a sua capacidade humana para garantir uma presença efetiva nas Assembleias de Voto no próximo dia 24 de agosto. Em causa está a polémica à volta da existência de nomes de pessoas falecidas que aparecem nas listas de eleitores. De vários pontos do país e do estrangeiro, multiplicam-se as denúncias de familiares que condenam este fenómeno e acusam as autoridades de agirem de má fé e de forma deliberada para confundir a opinião pública nacional e internacional. A UNITA, principal partido na oposição, apresentou junto da Comissão Nacional Eleitoral uma reclamação relativa ao ficheiro informático de cidadãos maiores, onde estão inscritos os cidadãos habilitados a votar nas eleições de 24 de agosto. Para o maior partido na oposição, está em causa a integridade dos cadernos eleitorais, já que revelam a existência de cidadãos falecidos e outros que, tendo emigrado há vários anos, fixaram residência no estrangeiro. Fonte da Comissão Nacional Eleitoral, contactada pela Voz da América, revelou que, nesta altura, decorre um processo de auditoria ao ficheiro informático de cidadãos maiores, que vai permitir expurgar os cidadãos já falecidos, acrescentando que não se justifica a polémica que tem sido levantada sobre o assunto. Fernando Paixão, o diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, já tinha considerado um falso problema a existência de mortes nas listas eleitorais.
Nós, em Angola, temos uma realidade que é nossa e que não podemos fugir dela. Esta realidade tem a ver com os óbitos não declarados, os cemitérios clandestinos ou particulares. Mais do que isso, na nossa realidade angolana, os óbitos, quando não são declarados, o próprio Ministério da Justiça não pode aferir o óbito dessas pessoas, uma vez que essas pessoas são enterradas até em cemitérios que não são definidos pelos órgãos competentes. É normal, como disse, que haja na base de dados pessoas falecidas. Isto ocorre em todas as realidades. E desta coladeira também, este procedimento da eliminação dos falecidos, nós começámos o registro no ano 2021, a atualização da residência no ano 2021. Terminámos a 7 de abril. De 7 de abril até a data das eleições, infelizmente, vão falecer pessoas. Mas essas pessoas estarão certamente na base de dados. Não há qualquer problema dessas pessoas constarem na base de dados. Isto é o que acontece em todas as realidades. Infelizmente, morrem pessoas, a vida é dinâmica. Agora, não se pode trazer a colação que o fato dessas pessoas estarem na base de dados, são falecidas, estarem na base de dados, isto cria alguma situação ou processo.
Embora seja a competência da Comissão Nacional Eleitoral, Fernando Paixão lembra que o ato de votação é presencial e que existe apenas dois documentos válidos para o fazer, o bilhete de identidade e o cartão de eleitor.
Estão outros atores agora a fazerem o seu trabalho. O que queremos tranquilizar as pessoas é que o facto de existirem pessoas falecidas na base de dados, isto não põe em causa absolutamente nada. Ou seja, a existência de pessoas falecidas na base de dados é um falso problema. Em todas as realidades, volto a referir, em todas as realidades, isto é assim. Até porque nós não podemos eliminar pessoas sem a certificação do óbito apenas porque ouvimos que as pessoas ou determinada pessoa tenha falecido. E o risco desta pessoa, no dia do voto, não exercer o seu direito de voto, seria maior se nós eliminássemos sem a certeza de que ele teria falecido. É que eu não quero entrar no mérito das operações do processo de votação, como sabe, esta é uma matéria da Comissão Nacional Eleitoral, dizer que para o processo que se avizinha, as pessoas têm que ir a este processo, a mesa de votação com dois documentos: ou bilhete de identidade ou cartão de eleitor. Ninguém vai às mesas de voto sem um destes documentos para certificar efetivamente a sua identidade. Isto é mais um elemento que nos dá garantia de que as pessoas que estejam fazidas na base de dados não poderão fazer.
Estas explicações do Diretor Nacional do Registro Eleitoral Oficioso deixa profundamente preocupado o analista Albino Paquici, para quem o Ministério da Administração do Território fez um péssimo trabalho.
Eu olho com muita preocupação, essencialmente a justificação, portanto, do Fernando Paixão, penso eu, que diz que isto é um não assunto, e também do próprio Ministro Márcio Lopes, que havia dito que isto não era um assunto, aliás, que estes mortos deviam ser expurgados, portanto, da lista que foi entregue à Comissão Nacional Eleitoral. Mas onde é que está realmente o problema para que as pessoas possam compreender e compreender a nossa própria preocupação? O problema está no facto de que há uma lei, que é a lei do registro eleitoral oficioso, que diz exatamente que as pessoas devem confirmar se estão vivas. As pessoas devem confirmar se estão vivas, por isso devem se registar. Ou seja, este registro é voltado para os novos registros, para aqueles que vão completar 18 anos antes de agosto, mas também é para aqueles que devem confirmar a sua morada. Portanto, no caso de a pessoa ter mudado de residência ou então de bairro, tem que dizer que foi para outro bairro, ou de município foi para outro município, de província foi para outro município. Outra província. Isto é importante. Para que as pessoas não fiquem deslocalizadas. Bem, então aqui, para todos os efeitos, esta possibilidade que a lei dá de as pessoas poderem confirmar se estão vivas ou não vivas, no sentido de poderem exercer o seu direito de voto. E o MAT recebeu a incumbência, naturalmente, do governo, do Presidente da República e do governo dos deputados, no sentido de ser ele, como sempre, dado que é o Ministério da Administração do Território na forma do Estado, de proceder com esta ação, que é uma ação administrativa, naturalmente, e para isso houveram verbas para registrar as pessoas. Onde é que está o problema? O problema está no facto de que foram registradas pessoas, naturalmente, mas já haviam, afinal, pessoas no ficheiro. O próprio ficheiro, que vem de 2008, 2012 e 2017, já tinha pessoas. Ou seja, algumas pessoas nunca foram expurgadas do ficheiro. O que significa dizer que o MAT fez um péssimo trabalho. Devia primeiro, em conformidade com a lei e em relação com, portanto, o ministro Queiroz da Justiça e dos Direitos Humanos, perceber quais são as pessoas que já não estão vivas e que podiam ser, por lei, expurgadas do ficheiro. Mas este ficheiro entrega assim. Primeiro é entregue. O ministro diz que entrega um ficheiro provisório à Comissão Nacional Eleitoral. Depois entrega, com 14 milhões de eleitores, depois entrega um ficheiro novamente, que é um ficheiro definitivo, e nesse ficheiro definitivo nós assustamos que o ministro entregou 14.395.000 votantes, ou seja, aumentou o número. E nestes números estão praticamente 2.500.000 ou 3 milhões de mortos, ou seja, os mortos também vão votar.
Albino Paquici fala em atropelos contra a lei em vigor, e não iliba a Comissão Nacional Eleitoral de ser parte do problema e aponta outras consequências diretas no desfecho das próximas eleições.
Depois, o problema vem a seguir. O problema vem a seguir porquê? Porque depois disto, a Comissão Nacional Eleitoral tem que fazer os cadernos eleitorais. Ou seja, conforme nós já estamos a ver assembleias de votos, e as assembleias vão votar nas assembleias cerca de 700 pessoas, 700 pessoas, acho que é isto. Então, a verdade é que nós, quando formos olhar para os cadernos eleitorais, porque eu, quando vou votar, estou na Assembleia de Voto número 100, o meu nome, sei que vai sair naquela Assembleia número 100, eu digo o meu nome, quem estiver na mesa de voto vai buscar o meu nome e vai me dar um boletim de voto. Ou seja, há um caderno eleitoral e depois há um boletim de voto. Se em cada mesa existem 700 boletins de voto, significa que os mortos que não vão votar porque estão contados nos cadernos eleitorais, também vão ter votos, vão ter boletins. Então, alguns dizem que não, mas isso não é um não assunto, porque só se vota uma vez, está bem. Mas os vivos vão votar, entretanto, quem é que vai preencher o lugar dos mortos que estão nos cadernos eleitorais? E quem é que vai garantir que os boletins de votos ficam livres de levarem uma assinatura num partido que pode favorecer quando os mortos aparecem, de facto, nos cadernos eleitorais? É onde está o pior problema.
E como é que acha, doutor, que o que é que vai acontecer a caminharmos assim nas próximas eleições?
Deixa-me dizer com muita seriedade e com profunda tristeza que o que vai acontecer é que essas eleições, se nós formos assim para as eleições, há um partido político, penso que foi a UNITA, que já apresentou uma petição, uma reclamação ao Tribunal Constitucional. Se isto caminha assim até as eleições, nós não estamos a dizer que haja fraude. E peço desculpas, tenho que repetir isto. A gente não está a dizer que haja fraude. Entretanto, o facto de haver nos cadernos eleitorais, os cadernos eleitorais vão conter 70 pessoas, vamos imaginar. E essas 70 pessoas, imaginemos que 30 estejam mortas. Então, o caderno eleitoral condiz aos boletins, porque não pode haver mais boletins do que os nomes que estão nos cadernos eleitorais.
Aqui também os indicadores da abstenção podem disparar em função da existência destes dados de mortos na lista, não é?
Pois, mas a grande questão mesmo é esta, ora, ou seja, como é que nós vamos contar os votos válidos, os votos inválidos, os votos nulos, os votos brancos e as abstenções? Como se faz isso?
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais defende a criação de um mecanismo rápido para iniciar um processo oficioso para eliminar na base de dados a existência de nomes de eleitores já mortos. Luís Jimbo não acredita ainda assim na vontade política das autoridades angolanas para resolver este assunto.
Temos cerca de 14 milhões de coisas, números de pessoas falecidas, de pessoas repetidas, de pessoas aqui com erros que também ainda estão inabilitados, que não podem fazer esse exercício do voto, estão todos lá.
Isto pode ter alguma influência nos resultados finais das próximas eleições e como é que as autoridades podem resolver esta preocupação?
Ora, como podem resolver, depois podemos lá falar das influências, das implicações, que são várias, mas como é que as autoridades podem resolver essa questão? É uma TACN poderem instituir um mecanismo rápido em que, da mesma forma que aquele cidadão está a identificar o seu familiar falecido no registro, que seja a mesma forma que ela possa fazer uma participação direta ao MAT da CNE para iniciar um processo de depuração. E aqui é preciso repensar a legislação relativamente à forma de eliminar os falecidos na base de dados. Que seja uma forma mais célere, uma forma mais direta. Por exemplo, se eu tenho o BI do falecido, eu tenho os documentos do registro de óbito do falecido, e nesse sistema em que eu estou a usar para identificar, que por esta via, que não precisa ser presencial, por esta via, eu também fornecer a entidade própria, em que o MAT, o Ministério da Justiça, a CNE, receber os dados do BI, os dados do boletim de óbito, para iniciarem um processo oficioso de eliminar na base de dados. Quer dizer, isto seria uma solução que todos estaríamos interessados a contribuir na forma como estamos a denunciar.
O Luís Jimbo acredita que as autoridades, no caso em concreto do MAT e a CNE, e aqui também fazer a colação o próprio Ministério da Justiça, haverá alguma algum interesse em avançar para esta proposta, por este caminho?
Se olharmos para essas operações do ponto de vista da tecnologia que está ali, do ponto de vista da lei e da capacidade operacional destas instituições, eu não acredito que isso se o faça neste período eleitoral, que já estamos, que é vigente. Aqui temos que minimizar os danos, falarmos das consequências sobre esta questão e termos mecanismos de gestão.
Mas admito que isto pode ter consequência nos resultados finais.
Sim, essa sua questão vamos já lá chegar, mas estávamos aqui a falar das soluções. E esta solução que eu digo é na questão de que se pode fazê-lo, porque a lei do registro oficioso, isso é a lei 8/15, ela impõe que o registro se faz anualmente, ou seja, o próximo ano, em 2023, o MAT, a CNE, podem sim, e o Ministério da Justiça, podem sim desencadear um certo mecanismo que todos os anos se faz uma depuração dos dados dos eleitores, não só os falecidos.
Finalmente, Luís Jimbo chama a atenção que os resultados das próximas eleições vão ficar marcadas com um elevado número de abstenção fictícia devido aos mortos nas listas dos eleitores. Acrescenta que este fenómeno vai exigir dos delegados de listas dos concorrentes e dos observadores eleitorais maior fiscalização e controlo das mesas de votação.
Eu adiantaria que a Angola, pelos dados eleitorais de votantes 2008, 2012, 2017, nós andamos entre 9 a 10 milhões de eleitores. Mas nós estamos a gastar e a organizar para 14 milhões de eleitores. Esta é a primeira implicação do aspecto logístico e do aspecto financeiro. A segunda questão, está no mecanismo de controlar e de verificarmos a abstenção eleitoral. O que vai acontecer terá um grande impacto nos números de abstenção eleitoral, que é a abstenção fictícia, que não é real. Porque se o voto, o morto não vai votar, mas o número que ele conta no registro eleitoral vai ser comparado com o ausente. E se em 2017 tivemos um dado de cerca de 42% da abstenção eleitoral fictícia, tenho a plena certeza que para 2022 este número vai estar muito acima e vai assustar as pessoas. Quem vai ler, ouvir que 60% de eleitores da abstenção eleitoral, isto vai assustar. Ora, adicionalmente, a última tem a ver com, é preciso, isso vai exigir dos delegados de listas e dos observadores eleitorais a verificação e um maior controle nas mesas de votação sobre o processo de votação. Ou seja, só vota quem está no caderno eleitoral e possui o BNI ou o cartão de eleitor. Essa comparação do número de votantes devidamente habilitados com esses documentos e os números de boletins de voto que aparecem na urna, aí é o desafio dos delegados de lista e dos observadores em acompanhar este procedimento para se evitar a possibilidade de aparecer mais votantes do que os votantes reais.
Porque
isto pode ser facilmente, pode acontecer, uma mesa de 750, só apareceu 50, se só os membros da mesa estiverem ali e o presidente tem, ninguém é perfeito, não é? Tem o seu partido que quer favorecer, pronto, já individualmente, vai lá fazendo descarga, coloca na urna, mas isso só é possível acontecer se naquela mesa não tiver um
delegado de lista. Por isso aqui o desafio é os candidatos têm que colocar e ter a capacidade de colocar delegado de lista em todas as mesas à mapeada, em todas as mesas mapeadas.
Luís Limbo, Albino Paquice e Fernando Paixão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.